começar, por que eu tava chamando aqueles caras de clube do holandês? Porque Holstein é meio que o nome pro resto do mundo do que a gente chama de raça holandesa. Né? A vaca holandesa pro resto do mundo é a vaca Holstein. É uma coisa assim.
Até porque a vaca holandesa pros holandeses não seria a vaca holandesa. Imagino eu.
É, não, mas é que tipo, não é só pros holandeses, é pro resto do mundo. Uhum. O Brasil é que chama de holandesa.
Uhum. Você quer ir comentando? A Aline chamou aqui, já volto.
Vai lá, vai lá. Vamos lá. Bem, já que o Thunder saiu, chat, responder perguntas aqui. Vamos lá, o que vocês têm a pensar, o que vocês têm a perguntar. Tuco, coice de cavalo pode te quebrar umas costelas facinho. O cavalo, ele é um animal que ele foi domesticado por causa da, vamos dizer assim, da força dele. Tudo bem, geralmente força de tração e também um pouco pelo leite. Então, sim, é um animal que tem muita força. E se você não tomar cuidado, um coice desse pode te deixar gravemente ferido. É claro, o cavalo não dificilmente vai sair dando coice sozinho. Eles são animais bastante sensíveis, como ele falou, mas geralmente pro cavalo te dar um coice, ele vai ter que estar irritado com você. Você cuidando bem dele, muitas vezes mantendo um espaço, mantendo, respeitando o animal, é difícil você tomar uma dessas. Sim, gente, toma-se leite de cavalo. Leite de égua, na verdade. Não sei se ele consegue esmagar um crânio, mas, cara, você tem as regiões ali na Ásia, se eu não me engano, ali na região do Tibete, aquela região ali que eles têm costume de beber leite de égua. Vamos lá. Diferença de agronomia para zootecnia. Um engenheiro agrônomo, pela legislação brasileira, é um profissional que está habilitado para trabalhar na ramo de ciências agrárias de maneira geral, com foco em produção vegetal. O zootecnista, ele é praticamente produção animal com foco em dieta. Você vai produção animal com foco em manejo animal e dieta animal. Então, ele é uma área bem mais específica. Sim, cavalo se assusta. Cavalo se assusta fácil, inclusive. Cavalo é um bicho muito sensível, como ele falou. Se você, vamos dizer assim, irritar, assustar ou incomodar muito ele, ele vai tentar se defender. Ele vai tentar primeiro correr, vai tentar se afastar, e se ele não vê perspectiva, ele vai te atacar. Ele vai te morder. Vai dar um coice se estiver atrás dele, esse tipo de coisa. Não vi Planet Survival. Mas agora falando de cavalo, vocês me lembraram de um ponto importante para falar. Experiências, curiosidades do Maurício. Eu, quando fiz a Universidade de Engenharia Agronômica, como foi o esquema do meu curso? A gente não tem clube, né? Porque é uma universidade. A gente tem estágio obrigatório, que ao longo dos 5 anos de curso de Engenharia Agronômica, a gente tem que fazer pelo menos 2 semestres de estágio obrigatório. Basicamente um ano de estágio obrigatório. E o estágio pode ser em qualquer área. Muitos estágios são nessas áreas práticas braçais. Então tem gente que vai, como eu falei, vai trabalhar no bezerreiro, vai trabalhar com máquinas, vai trabalhar em produção vegetal, vai trabalhar com produção de hortaliças, vai trabalhar com produção de mudas, vai trabalhar com suinocultura, com piscicultura, que é com peixe, vai trabalhar com caprino, com ovino. Vai ter as diversas áreas. Eu, quando fui fazer meu estágio, eu optei por genética e microbiologia. Então, mesmo dentro da área de genética, eu podia optar por um estágio mais prático, que é melhoramento de vegetal. Que eu falei, o início do pessoal lá, botar isso teve no meu curso, né, engenharia agronômica. O pessoal na aula de genética, botar a gente no campo para fazer um campo de milho para a gente avaliar algumas coisas, treinar avaliação de genótipo, treinar plantios, canteiros e tudo mais. E daí quando você vai fazer o estágio na área de melhoramento genético, você vai entrar no milharal, você vai catar as espigas de milho, você vai medir as espigas de milho, você vai medir as plantas de milho, por causa do melhoramento de milho. Mas pode ser com soja, pode ser com berinjela, pode ser com qualquer outra planta. Eu entrei no laboratório. Não que, eventualmente, eu não tive que passar por isso trabalhando com os meus experimentos quando eles saem do laboratório e vão para campo. Mas daí já é outra história. Eu fiz estágio em genética. Meu estágio é no departamento de genética, na área de microbiologia, com foco em micro-organismos produtores de promoção de crescimento vegetal, especializado atualmente em esporulação de bacilos com foco em promoção de crescimento vegetal. Específico para um caralho.
Sim.
E voltando ao assunto dos cavalos, para dar a volta. Uhum. Na universidade que eu fiz, tinha um grupo que cuidava de cavalos. A tração animal com base em cavalos, ela já está desatualizada para os modelos agrícolas, né? Basicamente um hobby, e você tem a parte agropecuária do cavalo no Brasil, mas para competições esportivas, assim, cavalo que vai para jockey club, essas coisas, como hobby, essas coisas, você não tem mais uma... Tem ainda, mas você não tem aquele foco da tração animal, principalmente a tração a cavalo, para as atividades agrícolas hoje. Hoje você tem máquinas que fazem isso, né?
Uhum.
Mas ainda se tem um núcleo dentro da universidade que cuida de cavalos, que era a ecoterapia, porque é uma parte do trabalho beneficente da universidade. Eles recebiam doações de cavalos velhos do Jockey Club para fazer para fornecer para a comunidade aqui em volta ecoterapia para pessoas que têm necessidade disso. E um dos estágios da universidade é você estagiar na ecoterapia cuidando dos cavalos. Então, você tem cavalo velho, né? Tudo ali cavalo velho, cavalo que já está aposentado, mas que você tinha lá os contratempos, cuidar do bicho. E daí o professor te dava lá. Vai. Eu nunca fui para ecoterapia, não fui. Mas eu tive várias amigas minhas que foram para lá e contam. Cuidado do cavalo, limpar estábulo, levar o bicho para andar de um passo para o outro, alimentar ele, etc, etc, etc. Cara, é interessante. É um animal que, ao contrário do que parece, pega doença muito fácil. É um animal que... o que o cara mostrou ali do... Ai, meu Deus, eu vou dar uma comida pra ele, ele vai comer minha mão fora, ele é bruto. Ele é um animal bem delicado. Aí, ponto pra direção, né? A forma como o cavalo morde, ele segura primeiro com os lábios e depois puxa com a boca pra morder. Tanto é que quando o cavalo pasteja, né? Isso é uma coisa muito interessante, até curiosidade. O cavalo, ele é muito seletivo no pastejo. Então, ele com essa capacidade dele, com esses lábios dele de conseguir pegar exatamente o que ele quer e depois com os dentes cortar, pra você ter uma ideia, o cavalo, ele sempre come só as folhas mais novas. Tanto é que se você deixar ele num pasto, ele mata o pasto. Porque ele corta o pasto bem rentezinho lá embaixo, porque ele consegue fazer isso com os lábios, e ele só vai comendo as folhinhas mais novas, até o ponto que se você não tomar cuidado, ele mata o capim. E de novo, o cavalo, ele é... fora isso, o cavalo, ele elege uma área do pasto para ser o banheiro dele, geralmente. Então, e aquela área que vai ter o capim super alto, e a outra, e ele não vai comer nada lá, e a outro lado ele vai estragar. Então, é um cuidado que você tem que ter quando você vai criar o cavalo a pasto. Outro cuidado, se você deixar o cavalo confinado, ele entra em depressão. O cavalo precisa andar, o cavalo precisa de espaço para correr. O cavalo precisa de outros cavalos para socializar. Porque senão o bicho entra em depressão. E se ele entrar em depressão, tu tá fudido.
Uhum. Caramba, que da hora. Uhum. Como que o anime colocou aqui. O cavalo aqui, ele tem uma função mais de... Putz, eu não sei se eles explicaram muito bem qual é a função do estábulo aqui ou dos cavalos dessa região. É mais transporte mesmo?
No quê? No Japão?
Não, é aqui nessa região, nessa faculdade deles. Eles cuidam dos cavalos
basicamente, para... É basicamente lazer que eles estão fazendo aí. O cavalo não tem função prática aí.
É isso que eu tava me questionando.
Porque... E de maneira geral, eles vão até falar um pouco disso mais pra frente. Uhum. O cavalo, hoje em dia, ele não tem mais função prática na agricultura. Porque tudo que o cavalo fazia, o trator faz.
Uhum.
Então, a função do cavalo para a agricultura hoje é basicamente a parte de lazer, né? A parte médica, ecoterapia e tudo mais, mas principalmente a parte de lazer, que é o que rende mais dinheiro, principalmente na área esportiva. No caso do Brasil, essa área esportiva é jockey, né? Corrida de cavalo, uhum. Que é um esporte nada elitizado.
Oh,
então, né... vale a pena você se especializar nessa área? Ainda vale, porque, né, não é um esporte nada elitizado. Então, você cuidar do cavalo campeão do Jockey Club, obviamente, não te rende nenhum dinheiro.
Uhum. De fato. Interessante, interessante.
Mais coisas pra falar, deixa eu ver se eu lembro. Tem alguma coisa que você quer perguntar?
Não, acho que tá tranquilo. Por enquanto, o anime em si, ele tá indo muito pela ótica do Hatiken, então, introdução, sabe? Vamos vivenciar tudo isso, vamos entender como que é esse mundo aqui, e eu acho que tá bem bacana, e pra mim tá bem tranquilo mesmo. Só quando você tiver alguma curiosidade por enquanto, porque pra mim tá bem ok.
Lembrei outra coisa. Essa aí vai ser um pouco mais longo. A parte no começo que eles falou de comida com aditivos.
Sim.
O anime não vai abordar tanto isso, então já vou pedir pra abordar um pouco disso.
Uhum.
A questão de já começar desmistificando alguma coisa. Existe hormônio na carne?
Hormônio
carne de frango com hormônio, existe?
Putz, Vai, de uma forma leiga, acho que sim.
Então, não, porque não é economicamente viável. O custo de você aplicar hormônio... Você tem situações que você usa hormônio na pecuária. Situações muito específicas e geralmente para frango, para frango de corte não vale, não tem. Para gado e para porco, acho que deve ter situação muito específica, mas de maneira geral não se tem hormônio na carne, porque não é economicamente viável você aplicar esse tipo de insumo. Quando eles tiverem falar do porco, eu vou falar como é que é o tratamento do porco e como é que é a economia de dinheiro no coitado do porco. Depois, aí vocês tirem suas conclusões do que é o dinheiro que você quanto dinheiro você tem disponível para gastar para criar um animal. Mas esses aditivos aí, muitos que eles colocam, geralmente são probióticos, são antibióticos, são outros produtos que estão relacionados a você manter o animal o mais saudável possível, com menor quantidade de enfermidades, para ele produzir o máximo do seu potencial. Então, você não vai dopar o animal, mas você vai dar um monte de antibiótico na ração para ele não pegar nenhuma doença e produzir o máximo possível. E o que na prática pode ser tão pior quanto botar antibiótico na comida, quanto botar hormônio, porque, né, antibiótico tem toda a questão de resistência a antibiótico. Hoje, se não me engano, o principal consumo de antibiótico que é produzido, principal mercado de consumidor de antibiótico é a agropecuária. Então se usa quantidades absurdas de antibiótico em ração. Mas mais do que isso, muito do que se fala, carne com essa coisa industrial e tudo mais, não tem gosto. Ou tem gosto diferente e tudo mais. Muito disso não é o aditivo que coloca na criação do animal. Muito disso é o melhoramento genético. É a raça que é feita para ser assim. É a raça que é para ter um crescimento muito rápido e não acumular, vamos dizer assim, compostos organopiléticos. Então você tem um frango que vai sair de um pintinho para um frango de 1,5 kg em um mês. Você tem um porco que vai ganhar 160 quilos em 3 meses. Então, tipo, a raça ela foi feita para isso, não levando em conta essas questões de qualidade de sabor de carne. Em compensação, o outro adendo dessa questão é, você consegue ter uma fábrica de carne a baixo custo, entre aspas. Porque você tem um ser vivo que foi geneticamente selecionado para ser uma fábrica de produzir carne. Em contrapartida, de novo, torna a pecuária extremamente dependente de insumos, que torna ela pouquíssimo sustentável. Então, para você sustentar o crescimento de um frango que vai demorar 40 dias para ganhar 1,5 kg, você precisa de uma quantidade absurda de insumos, de mão de obra, de infraestrutura, que não é necessariamente uma coisa muito sustentável e que também não é muito a favor do bem-estar animal. Você encher uma granja com 10, 12 frangos por metro quadrado, que os bichos ficam tão estressados que se fazer um barulho muito alto de fora eles morrem de infarto, não é necessariamente um negócio mais... vamos dizer assim, mais ético e mais sustentável do mundo. Então, isso só falando de aditivos para de produção animal, que isso a discussão vai muito mais longe. Para vegetal, que se fala de uso de insumos de pesticidas, a conversa já vai para outro âmbito que também é complexo pra caralho. Não sei se alguém quer perguntar isso, ou se alguém tem interesse de falar disso agora, ou se deixa para depois.
Deixa a temática dos episódios vindo, mas é super interessante isso porque, cara, chegou numa quantidade de produção tão insana que teve que fazer isso para você conseguir gerar carne para sustentar tanta gente que tem no mundo, né? Então, aumentou exponencialmente a quantidade de consumo e tem que meio que ser eficiente na forma de produzir carne. E ali você vai ter algumas metodologias não muito, sei lá, éticas, talvez?
É que sim e não, porque tá, você precisa produzir carne em quantidade. Só que, de novo, você está produzindo a custo de quê? A custo de petróleo. Nossa agropecuária é baseada em petróleo. Petróleo é um bem finito. Então tá, você está produzindo tudo isso a custo de não conseguir produzir nos próximos anos, porque você criou todo um sistema gigantesco e depende de todo um sistema gigantesco que é altamente insustentável. E aí você entra num outro giro.
Meu Deus.
E Tuco, eu não vou conseguir falar muito dos cortes de carne da abertura, porque não é muito minha área, mas eu também não fui pegar muito sobre isso. Eu posso pegar pra falar no, mais pra frente.
Só pra fechar esse ponto, existe granjas e existem fábricas e produtores que tentam fazer algo diferente pra, vai, a longo prazo se tornar mais sustentável ou pra resolver esse problema de ser tão imediatista a solução para uma linha de produção tão rápida assim? Tem métodos, maneiras, estudos? O que você conhece disso?
Tem. Começa com políticas de bem-estar animal. Então você, primeiro, não adensar tanto as galinhas na granja, dar um espaço, dar objetos para elas poderem exercer suas características naturais, para elas poderem se empoleirar, para elas poderem ciscar, uma área aberta para elas poderem andar durante o dia e tudo mais. Então, tipo, os próprios parâmetros da agricultura orgânica seriam, né, o ideal possível, né? Você criar... As galinhas têm uma parte de confinamento, mas tem uma parte aberta, elas podem exercer as suas características animais de comportamento, etc, etc, etc. A questão é viabilizar isso em larga escala, conciliar, porque até mesmo o orgânico precisa de um aporte de insumos, você viabilizar a eficiência disso, você viabilizar isso com melhoramento genético, porque as raças foram melhoradas para a vida em galpão, então você precisa repensar o melhoramento genético para isso, você precisa também repensar o modelo de produção animal. Então, tipo, tá, você vai ampliar a área para cuidar de galinha, como é que eu vou usar melhor essa área, talvez para tentar produzir mais de uma coisa, ou como é que eu vou fazer isso ser mais rentável? Se eu aumentar essa área, por exemplo, aí você vai começar, expandir, tá, eu vou ter que aumentar a área do galpão para ter um pastinho para as galinhas ciscarem. Mas isso talvez reduza a área que eu tenho que plantar de milho para cuidar dessas galinhas. Até que ponto isso não reduz? Porque a gente tem que pensar, a gente fica pensando, nossa, a agricultura é hiperintensiva. Eu tenho não sei quantas mil galinhas num microgalpão. Mas quantos hectares de milho estão sendo cultivados para sustentar essas galinhas? Então, se eu aumentar um pouquinho esse galpão, se eu tornar essa produção um pouco mais sustentável in loco, será que eu consigo reduzir o que é cooptado para sustentar ela em outro lugar? E daí você tem que literalmente repensar todo o sistema. Todo o sistema.
Sim. Caraca, é complexo o bagulho. É complexo. E, bem, já deve ter empresas que já tentam fazer isso, imagino eu. Aí eu não sei se esses resultados acabam se tornando públicos, aí você consegue, tipo, tirar uma métrica de essas novas tecnologias, essas novas formas de bem-estar, de cuidar desses animais, podem acabar propiciando uma mudança positiva para tudo, sabe? Melhor para eles e melhor para essa linha de produção em si, sabe?
E o que o Dimepa falou ali, uma coisa falou, né? Criação semi-intensiva. A criação aberta não é economicamente viável para batedouro de corte, né? Para poedeira, acho que é um pouco mais viável. Mas é aquela coisa, né? A gente tem que também pensar que o sistema ele foi estruturado para ser desse jeito. Literalmente, a gente chegou num ponto de limite desse sistema, a gente tem que começar a pensar em como reestruturar o sistema para outras formas. Talvez não com um sistema aberto, como um semi-intensivo, mas o fato é que o nosso sistema de produção agropecuária ele é insustentável a médio e longo prazo, e a gente já tem que começar a pensar o que vai fazer com isso.
Caramba, mano. Que loucura.
A gente tá se adaptando isso na medida do possível, mas é aquela coisa, é muito fácil pra gente fora olhar e falar, isso tem que mudar, e daí o produtor fala, tá, eu vou ter que mudar, mas meu custo é esse. Como é que isso vai ser balanceado, principalmente produtor no Brasil, meu custo é em dólar, eu ganho em real, como é que fica a situação? E aí, cara, isso é complexo pra caralho.
Sim. Uma coisa que eu vi esses dias, um paralelo. Por que que a Coca-Cola não para de produzir garrafa PET? E, cara, pra eles mudarem todo o sistema de produção deles, eles gastariam bilhões e bilhões a ponto deles terem que gastar tanto pra fazer essa mudança que não tem justificativa pra eles. Não tem como mudar um sistema que é engessado e funcional, mesmo vai, poluindo pra caralho e gerando plástico de forma assim, absurda. Então, no final do dia também, por que que eles gastariam tanto a ponto de mudar tudo, sendo que às vezes eles poderiam até quebrar por conta dessas mudanças? É bizarro isso.
Quebrar é difícil porque a Coca-Cola...
A Coca-Cola,
se não me engano, faz parte de um grupo que quase monopoliza um terço da produção mundial de alimentos.
Então, quebrar a Coca-Cola... Não, quebrar eles não,
mas, por exemplo, uma grande... De fato,
pra eles não, mas... Por exemplo, o mesmo exemplo para um produtor de uma granja, alguma coisa do tipo. Aí, realmente, eu acho que a conta bate mais, vamos dizer assim. Pra Coca, não. Foda-se. Pra Coca quebrar, literalmente, você quebrou um gap de um terço da economia do mundo.
A Coca não quebra.
Não quebra.
Temos alguém que é da área de criação de aves, né? Hoje todo o sistema de criação de aves tá migrando pra pressão negativa, que é... considerado para a qualidade do animal. É, mas se você vai criar pressão negativa dentro do ambiente, sim, você vai ter um gasto maior com energia e tudo mais. Então, tipo... Cara, tudo isso tem que ser, de novo, debates que precisam ser feitos, principalmente na área agrícola, mas é bom quem está fora da área agrícola conhecer isso, porque isso é um debate público que tem que ser colocado. Porque daí chega o político e fala, o agro é pop, o agro está fazendo tudo que pode... Tem que bater umas pressãozinhas de fora também, tá?
Às vezes é um sistema tão fechado que a gente nem faz ideia, cara. Acho que é um conhecimento específico que impacta de uma forma aberta todo mundo, porque, porra, é alimentação. Mas quem que tem conhecimento disso? Quase ninguém. Vira um meme do agro é pop, o agro é tech, o agro é o que os caras querem que a gente pense.
Por isso que eu gosto de fazer esses apostos, porque, então, gente, literalmente, como a nossa comida é produzida, eu acho que é importante a gente saber um pouquinho disso, porque, né, depois a gente começar a entender as coisas, começar a desmistificar algumas coisas, tipo, a carne de frango, nossa, em 30 dias sai de um pintinho para um frango de 1,5 kg, entupido de hormônio. Não, isso é literalmente melhoramento genético. Melhoramento genético, de novo, ao ponto que, se essa galinha demorar mais 20 dias dentro da granja, ela morre de infarto, porque o coração não cresce o suficiente para aguentar o crescimento corpóreo.
Sim. Então... literalmente hackeou a genética dela pra ela fazer isso.
Sem precisar, literalmente isso.
Sem precisar ficar jogando e fazendo injeções do mal. É aquele negócio de cientista louco. Não é isso.
Até porque não seria economicamente viável. Imagina uma granja com 30 mil frangos, o cara todo dia tem que pegar a agulha. E lá vamos nós.
E lá vamos. Impossível. Ai, ai. Também vai, até pra questão de plantação também, é meio que por aí também, sabe? O pessoal também hackeia a genética de certos alimentos pra fazer justamente isso. Você não vai ficar entupindo só de agrotóxico, mas também dá pra fazer os hacks genéticos pra ele ser mais resistente ou ser mais eficiente, coisa do tipo.
Então, não é... É que daí vai... O que que o mercado quer? Vamos dizer assim, para ser uma mudança orgânica e tudo mais, vai, qual é a demanda do mercado? O mercado está demandando hoje o mercado demanda por um pouco de bem-estar animal. Então o melhoramento está voltando atrás, as granjas estão abrindo, reduzindo lotação, até porque o bem-estar animal melhora a qualidade da carne. Então, pressão está indo para lá. Se não tiver essa pressão, só se o governo fizer uma linha de pesquisa para, tudo bem, bota a Embrapa, vamos pesquisar tal coisa para ver se viabiliza a longo prazo. Como foi quase tudo na agricultura do Brasil.
Olha só, legal. Bem, espero que isso volte a acontecer.
Dimepa, Dimepa mandando a real. Mágica dos frangos de corte. Genética, gordura, proteína, micronutrientes e bem-estar. É, basicamente isso.
Que legal.
E com
que
isso
legal.
Você tem um super frango.
E com isso você consegue manter a alimentação da humanidade sem quebrar. Quer dizer, já tá quebrado.
Em teoria você consegue, agora só falta distribuir, né? Porque... a gente tem alimento pra ninguém passar fome no mundo, só que é mais barato pegar o caminhão de soja e virar na beira da estrada, porque pra preço da soja não nos descer demais.
Ok. Essa informação não sabia.
Literalmente, você tem 4 ou 5 empresas que dominam. Quando eu falei que existem 4 ou 5 empresas que dominam todo o comércio, quase todo o comércio de alimento do mundo, eu não tô brincando, gente.
Tá, eu posso inferir que essa prática acontece em outras áreas e a historinha é triste. Tá, um desperdício fudido de alimento. Ai, caralho. Meu Deus.
É, estão botando já a fórmula do Chester ali. Se você esperar um pouquinho mais, você tem um frango, você tem o Chester.
Caralho.
E tu, eu não sei de coisa da garrafa de vidro, mas provavelmente pela própria questão de ser vidro, solta menos coisas no produto, né? O vidro é mais inerte que o plástico.
Uhum,
além de conservar mais o gás.
Sim, sim, sim. O vidro é mais resistente. Eu não sei se ele polui menos. Eu acho que polui menos do que o plástico.
É mais reciclável.
É mais reciclável.
O vidro é 100% reciclável. O plástico, ele começa a se soltar, ele começa a quebrar e solta microplástico.
Uhum.
E hoje é um dos grandes problemas de poluição ambiental, é o microplástico.
Sim, sim. É um negócio que... eu não sei se eu vou estar vivo pra eles resolverem isso, não. Ou pra começar a querer resolver.
Muitas coisas podem estar acontecendo, mas daí a gente vai ver nos próximos anos, literalmente.
Exatamente, literalmente.
Ah, 115 a 120 dias.
Nossa, é curto.
Sim, e daí a ninhada pra pôr criação industrial, se eu não me engano, dá entre 12 a 13 filhotes.
Tá, e ela... Pra próxima gestação... A respeito desses 3 meses, filhotinho saindo e virando bacon?
Os filhotes passam 1 a 2 semanas no máximo com a porca e já vão pra engorda. Já desmama e já vai.
Uhum.
Já insemina a porca de novo. A porca já passa pra outro ciclo e já.
Ela tem por volta de 4 proles por ano, então?
3 a 4.
3 a 4?
Peraí, eu tinha separado nas referências um documentozinho com um ciclo. Peraí, deixa eu pegar aqui.
Tandre, viemos buscar o estrogonofe. Cadê a galinha? Nossa, eu poderia muito falar que... Nossa, eu poderia muito xingar uma pessoa, um ente querido, familiar, mas eu não vou fazer isso. As pessoas não têm culpa. Não tem culpa de um comentário infeliz desse.
Na verdade, são 5 meses a criação de porco. No sistema de criação brasileiro, é 140 a 160 dias. Ele passa 28 dias a amamentação, e daí já vai pra desmama, creche, crescimento, terminação e finalização.
Caramba!
Mais ou menos 1 mês em cada fase. E daí o porco sai lá, nasce com seu 1 quilo, meio quilo, e vai terminar lá com 120 quilos. 120... 140 quilos.
Caramba! Nossa, que loucura.
A porca entra no cio enquanto amamenta a ninhada. É, mas aí você entra no ponto que, geralmente, essa criação industrial, o macho, geralmente é inseminação artificial. Então você tem, às vezes, o macho lá só pra detectar quando a porca tá no cio, e o resto você faz inseminação artificial quando é produção industrial.
É mais eficiente, né, querendo ou não.
Ah, fora que você tem a questão da genética, né, que você já, com o sêmen de um porco já, de qualidade, tudo certinha, você já tem a sua linhagem já com a genética melhor possível.
Uhum.
E aí?
Rapidinho, Vitor Falk, obrigado pelo sub, meu caro, valeu aí pela ajuda e boa tarde também pra você, rapaz. Mas falei.
Ah, verdade. O Dimep colocou, precisa do macho pra estimular a fêmea. Verdade, tinha esquecido disso. Obrigado. Erro meu. Precisa de pelo menos um macho lá, um ou dois machos lá, pra deixar a fêmea, pra estimular ela, e depois você vai e faz inseminação artificial. O macho fica só de voyeur. O que eu ia falar da questão do porco, aí entra na parte que o anime não colocou, que é a parte que talvez eu faça o Thunder passar mal.
Rapaz.
Que é a parte da primeira semana de vida do coitado e todo o procedimento que se faz em criação pra criação industrial de porco. Você sabe o que precisa fazer assim que o porco nasce?
Não sei. Não, tipo, ele não sai e depois vai ficar com a porquinha lá, tipo cachorrinho, tipo gatinho. Deve ter alguma coisa creepy no meio desse processo.
Primeiro que a porca, ela naturalmente não dá esse tanto de porquinho. Ela... De novo, a genética, a gente selecionou para ter essa linhada muito grande. Geralmente, aí, bem, tem gente que é da área de produção animal. Alguém já tá com a ideia na cabeça. Mas, se eu não me engano, o normal da porca, das linhagens tradicionais, se eu não me engano, é 4, 5, 6 filhotes no máximo. Essa questão da porca dar 12 filhotes é mais o ser humano metendo o dedinho para render mais.
Uhum.
Isso causa alguns problemas, porque o modo de criação do porco em regime fechado, tudo mais, esse tanto de porco para parir e tudo mais, é comum que os porcos nasçam anêmicos. Então, primeira coisa, o porco nasce, tira o cordão umbilical, passa iodo para não dar infecção, dá uma injeção de ferro no bichinho e nas primeiras semanas também arranca os dentes para não machucar o teto da porca. Se não me engano, logo depois que nasce, arranca o dente do bicho e tem que castrar nas primeiras semanas também. E
Castrar?
daí entra a parte mais dolorida, que é como é que funciona a castração, geralmente na escala industrial.
Ai, não imagino que seja de uma forma muito legal.
Eu vou fazer a pergunta idiota. Posso falar?
Manda ver.
Quiser sair.
Ó, faz o seguinte, eu vou pegar um café.
Vai lá.
Essa é a parte que eu não. Depois a gente volta, né? Eu volto, a gente vai pro próximo episódio. Eu vou pegar um café, tô tranquilo. O microfone é seu.
Não, não vai ser dessa vez que o Thunder vai desmaiar. Chat, mas vocês têm a oportunidade de colocar isso depois em algum momento. Existem vários métodos de se castrar porco. Que eu li que é o principal é você fazer castração cirúrgica, que costuma acontecer aqui no Brasil. Castração cirúrgica, você pega o porquinho com um pouco. Quanto mais cedo, melhor, para ele sofrer menos e a recuperação ser mais rápida. Pelo que eu vi, geralmente tem que ser na primeira semana. Você, porquinho assim que nasce, nasce o macho, você faz uma incisão embaixo dos testículos ali, com bisturi, segura em cima dos testículos e puxa para fora os testículos, né? Você abre um buraquinho ali embaixo para deixar exposto, depois você pega com a mão e puxa para fora para arrancar os dutos, né? Para romper os dutos e você puxar o negócio para fora e assim castrar o bicho. Feito isso, você dá uma passadinha também de iodo antisséptico ali pra não infeccionar. E você bota o seu porquinho de volta ali para cuidar das fêmeas. Raça Duroc é assim, é equivalente ao nosso ao Nelore, que é mais comum no Brasil. 14 a 22. Uou! Não é muito recomendado para criação em granja, eu imagino. Se eu não me engano, essas raças puras, elas são bem mais sensíveis à questão do ambiente climático brasileiro, essas coisas. E a castração, essa castração dos machos é mais tardia? Jurava que era mais cedo. Jurava que era mais cedo. Então, desculpa, erro meu. Erro meu. Você sabe me dizer com quanto tempo é? Foi mal. O que eu vi, bem, quando você vai, o Dimepa vai colocando aí, talvez se ele puder me colocar com quanto tempo acontece. O que eu vi que de alternativa para isso, porque, né, o bicho sofre pra caramba. Você tem um estresse, é uns dias depois de desmamar. Tá, então é depois do primeiro mês. Beleza. Que eu vi que tem algumas pesquisas para tentar resolver esse problema de castração, porque sim, é só com os machos, porque o macho ele produz primeiro o feromônio dele, associado com algumas questões do sistema digestivo do macho, deixam a carne com um cheiro forte e um gosto. Por consequência, também um gosto diferente. E isso não é aceitado pelo mercado, né? O mercado não aceita esse tipo de característica na carne. Então você castra o porco para ele não produzir esses hormônios e não deixar a carne com gosto esquisito. E daí você tem algumas alternativas que eles estudam para evitar ter que submeter o animal a esse procedimento, que é feito inclusive sem anestesia, justamente para economizar dinheiro, né? Então, que as alternativas seriam a imunocastração, que é você usar tipo uma vacina para que o próprio organismo do animal impeça o desenvolvimento dos testículos dele, impeça esse desenvolvimento de cheiro e sabor na carne do porco, ou castração química, para você dar substâncias para o porquinho logo no começo, para que ele não desenvolva os testículos e não dê esse problema na carne. Só que castração química ainda é estudo, e a imunocastração é muito cara para os padrões que a gente de pecuária suína que a gente tem no Brasil. Então, geralmente é feito na faca mesmo. E também tem esse ponto: o hormônio masculino deixa o porco mais estressado, a carne fica mais dura, e de meia, me corrija se eu estiver errado, a conversão alimentar também é mais baixa. O animal converte menos ração em carne, se eu não me engano. Por causa disso, você tem esse procedimento de castração feito com os machos, e também você tem estudos de melhoramento genético para que o porco não precise ser castrado, para reduzir essa característica do porco, do cheiro e do gosto na carne, para não ter que precisar castrar o animal. É... Sim, porque ele tem mais gasto energético. É, imaginei que também tem essa questão. É bom ter gente no chat que é da área também.
Pois é, cara. Às vezes eu me impressiono. Às vezes a pessoa, pô, eu sou aqui físico espacial. Você fala, caralho, mano, porra. O chat me impressiona.
É bom porque a minha área é mais planta, é mais genética, é mais micro-organismo. Eu não sou tanto da área de pecuária. Eu tenho o básico da formação em agropecuária por causa da formação básica de engenharia agronômica, mas eu não sou da área de pecuária. Então, de vez em quando, eu dou minhas caneladas.
Mas ainda assim,
é você bom, tem uma base de conhecimento. É bom ter alguém aí,
né,
da área.
Hã? Ainda assim, você tem uma base de conhecimento, né? Você tem...
Ah, não. Por causa da base curricular comum.
Sim.
E, bem, o Thunder guivou a parte que ele ia desmaiar, talvez...
Com certeza.
Mas sim, saiba que o porquinho tem que ser castrado logo depois que desmama pra não dar gosto estranho na carne. E o processo, muita gente no chat tava gritando, ah, dor, porque é feito sem anestesia.
Eu imaginei, por isso que eu não queria saber.
Mas agora, passando pros outros pontos interessantes também. Calma, Tuco, eu já vou te responder, calma. Apesar, o de Mepa pode te responder isso melhor que eu, que ele é mais da área de pecuária. Eu não vou saber se o abate é mais ou menos complicado, até porque as plantas de abate industrial, elas já são desenvolvidas para abater a determinada espécie a qual elas foram planejadas. Então, elas precisam abater porco, elas já têm projetadas para abater o porco, independente de ser mais fácil ou menos fácil.
Ô, louco, curioso. Desse episódio, você ia falar mais alguma coisa?
Eu ia falar da questão do melhoramento genético do porco. Que acho que o anime chegou a falar que tem essa ideia de que o porco é sujo, o porco é gordo e tudo mais. E o que se tem no melhoramento genético do porco é, na verdade, o porco ficando estupidamente magro. Magro até demais. Isso. Então, você tem antes, na década de 80, o chamado porco banha, que tinha um toicinho de 20 milímetros, né? 2 centímetros de toicinho na carne, né? Porque era as espécies tradicionais, as raças tradicionais de porco. E o melhoramento genético, por pressão do mercado para uma carne mais saudável, foi reduzindo essa quantidade, esse diâmetro de toicinho, foi reduzindo a quantidade de gordura na carne, a ponto de que hoje a carne de porco tem tanta pouca gordura que ela fica quase sem gosto. Quem acha que é de zona rural, que já comeu porco caipira e carne de porco de mercado, acho que já deve ter tido essa experiência. A carne de mercado costuma ser meio sem gosto, porque um dos motivos disso é a questão do melhoramento genético reduziu tanto, mas tanta quantidade de gordura do bicho que, basicamente, o bicho que na década de 1986, aqui, o dado que eu peguei, tinha um toicinho de 20 milímetros, em 2005, tava com 8.4.
Caramba!
Então, sim, a gente fez a genética... Os porcos são extremamente magros, e o Dimepa colocou uma curiosidade interessante ali também, e são extremamente ineficientes em conversão alimentar. Então, basicamente, 70% do que eles comem é gasto energético e só o resto que vira carne. Apesar de serem onívoros, então eles comem de tudo.
Mas isso também muda alguma coisa no valor da carne em si? Porque, sei lá... Vai, eu faço compra, eu tô sendo consumidor final ali. Carne de porco é muito mais barato do que carne de vaca, né? Então...
Mas aí também tem um sistema de criação, tem outras coisas envolvidas ali. E a carne de vaca tem a questão do... A carne de vaca subiu muito o preço no Brasil porque o nosso mercado tá dolarizado. Porque a carne de vaca lá fora tem um preço muito alto e o nosso mercado... Como está escancarado aos sete ventos, preferiu vender a carne para fora do que vender para o mercado interno.
Porque aí já entra em outros aspectos que não é necessariamente de criação, mas aí é valorização de mercado. Você vai no mercado hoje em dia, o que é caro pra caralho é peixe e vaca. A carne mais barata hoje é frango, querendo ou não. Mas aí eu não sei se isso é ligado necessariamente a todo esse processo da taxa de conversão, né? De ração para carne, aí você vê o preço da carne em si. É um processo muito mais complexo do resultado final que a gente vê no supermercado. Mas ainda assim é interessante ver como isso começa e ter esse comparativo.
É que daí você entra em outros fatores de produção. Frango, se eu não me engano, tem uma conversão alimentar muito boa. É uma das melhores dentre os animais terrestres que a gente conhece, se eu não me engano. Melhor que frango, geralmente, é peixe. Peixe tem conversão alimentar muito boa.
É isso que eu ia perguntar, mas peixe ainda é caro pra cacete.
Mas daí é o mercado, né? Porque, tilápia. Tilápia tem uma conversão alimentar quase de 1 para 1.
Caramba!
É, muito também porque ela come muito da sujeira do aquário. Tilápia come tudo.
Sim.
Então ela tá reaproveitando tudo ali. Tá saindo, entrando por um buraco, saindo pelo outro e reaproveitando de novo. Então a conversão alimentar dela é muito boa.
Uhum.
Só que você vai entrar também em aspectos de mercado. Quantas pessoas tem de mercado consumidor para tilápia? Qual é a perspectiva desse mercado de consumo? Quanto está disposto a pagar? Custo de produção?
Uhum.
A questão do mercado externo. Então, compensa mais vender para o mercado interno ou mercado externo? Cara, você tem uma série de fatores econômicos aí que fazem esse preço. Sim. Por exemplo, a carne de boi no Brasil, de maneira geral, ela tem um custo barato de produção, principalmente se comparado aos outros países. A questão é que, pelas nossas condições político-econômicas, o mercado interno prefere deixar o mercado interno passando fome e vender para fora.
É verdade.
Assim.
E sobe pra caralho o preço.
É. E eu gostaria de chamar isso de oportunismo financeiro, mas aí vamos chamar de comunista. Tilápia é um peixe do mal. Sim, tilápia é um peixe do mal porque inclusive, é uma espécie invasora. Tilápia é do Oriente Médio. Inclusive, o peixe que Jesus multiplicou era tilápia. Pra quem não sabe.
Ah, uau! Incrível!
É daquela região lá. Tanto é que, alguém já viu filé de St. Peter no mercado?
Não.
Que é o, tá, uma coisa de... Se alguém for num mercado um pouquinho melhorzinho, já vai, tipo, acho que tive esse pão de açúcar da vida, vai ver vendendo filé de St. Peter. É o filé do peixe de São Pedro, daí da história bíblica. Filé de São Peter basicamente é pitilápia.
Ah, é o nome mais bonitinho, mais rebuscado, esse aumenta.
Isso aí você bota 20... 60% a mais de preço no mínimo.
Eu ia falar uns 20 sendo legal, mas tá certo.
Deixa eu ver o que mais tinha nesse episódio. Bem, o Dimepa tava explicando lá do porco, que ele é um tanque de guerra, e por isso tem questão específica pra abatedouro dele. Então,
uhum.
Mas é aquela coisa, né? A planta para bater porco, ela é projetada para bater porco. Então, ela é projetada para as peculiaridades do animal e resistência do animal.
Uhum.
Então, é aquela coisa. Você não vai bater porco com a planta de galinha. Não vai funcionar.
Pois é.
E o outro ponto que eu queria comentar desse episódio é a questão da corrida de cavalos. Que é... Vai, não comentando em si, mas, de novo, comentando essa questão da... O uso de determinadas coisas na agricultura, né? A tração animal, hoje em dia, ela é pouquíssimo utilizada porque hoje não vale a pena. O diesel é muito barato e compensa você usar a tração mecanizada.
Uhum.
Diesel é muito barato, inclusive hoje, para as condições. E, historicamente, o cavalo, por ter sido um animal domesticado por essa sua constituição física e tudo mais, e tendo linhagens domesticadas especificamente para tração, para manejo agrícola, você tem essas linhagens de cavalo mais pesado, que elas foram selecionadas para esse serviço de arado. De carga pesada e tudo mais.
Uhum.
E daí acho que provavelmente historicamente por isso que o Japão tem talvez essas competições aí, talvez recriando esse passado aí, competição de arar e tudo mais. O que é interessante, que eu queria comentar, que depois vai talvez entre em outras conversas, é que é interessante você pensar que a questão do arado, né, a atividade de arar o solo, é a atividade agrícola mais pesada que você tem. Você remover o solo, geralmente, você pegar uma camada de solo com arado e tombar ela, pegar 20 centímetros de solo e inverter essa camada, é uma das operações agrícolas mais pesadas e que mais demanda potência. Então, você ter um bichão parrudão, ultra forte, que mesmo assim sofre pra caramba pra fazer essa tarefa, aí, no caso, ele não tá arando o solo, ele tá carregando peso, mas meio que simulando isso, é algo bastante plausível. Porque aí, se você tem um solo pesado, que é um solo argiloso, a potência que você tem para fazer essa operação, você precisa ter muito grande. Eu peguei uma especificação técnica de um arado mecânico de trator, com a especificação de potência que ele requeria média. Ter um arado mecanizado com 6 aivecas, né, se eu não me engano, como se fossem 6 aradinhos um do lado do outro, a potência requerida dele é 120 a 140 cavalos de potência para rodar 6 só, um do ladinho do outro.
Meu Deus!
Essa é a potência requerida para esse tipo de operação agrícola. E daí você pega um cavalo desse, eles falam, 140 quilos é só aquecimento? Sim, 140 quilos é só aquecimento.
Mano, os bichos são demônio para puxar bagulho.
Sim. E também, esse é um dos motivos pelos quais... Só que, ao mesmo tipo, eles puxam um. Porque é o que dá. Uhum. Daí você tem um trator que você bota o diesel e você puxa seis. Não muda muita coisa, mas já melhora um pouco.
Ah, e outro, você não tem que fazer o bichinho trabalhar também, né? Você não tem que...
Sim.
Tanto é que... Eu não sei se é um... E chega a um maltrato, né? Porque o bicho tá carregando um peso absurdo.
Uhum. Sim, sim. É que é aquela coisa, né? Maltrato...
Não maltrato, é um esforço excessivo, talvez.
Sim, sim. É porque, vai, ainda tem... alguns casos de pequena propriedade que dependem de tração animal. E não é como, claro, se o cara fosse lá, ai, chicotei o cavalo.
É, não, não é mimimi que isso. Ah, gosto de maltratar meu cavalo. Não, ele precisa do cavalo pra trabalhar. Literalmente.
É, o animal vai sofrer um pouco, o cara também vai sofrer um pouco, porque pensa que ele tá ali atrás do arado, manejando tudo e às vezes também fazendo força.
Uhum. Tá? Sim, imagina, imagina.
Pra empurrar, pra guiar, pra manter a profundidade... Pensa que manejar um arado é fácil. E... Só que hoje em dia, com a questão da mecanização, e inclusive até por isso tem lugar que usa boi pra fazer isso, porque o boi é bem mais parrudo. O boi é devagar, mas bem mais parrudão.
Uhum.
E... Só que com a mecanização, né? Hoje o cavalo ele fica mais estético. Então você tem muita propriedade que tem cavalo que é por hobby. Então, antigamente se usava tração animal foi aposentada, mas isso não quer dizer que os antigos donos da propriedade, os filhos, os descendentes, não tenham querendo manter as suas tradições. Ah, tradicionalmente a gente tinha os cavalos aqui, beleza, não vamos mais puxar arado, mas manter uma égua, manter um cavalo, para manter as tradições e tudo mais. E é...
Animal uma... de estimação também, né?
Essencialmente. E acaba tendo sua importância cultural em muitas cidades. Então, bom pra eles. Sim. Um pouco ruim pra gente, porque isso tornou nossa agricultura extremamente dependente do diesel. O que gera outros problemas, né?
Ah, mas hoje fazer uma conversão da eficiência de máquina e voltar pra tração animal seria impensável.
Seria, mas tem um problema.
Tem
cultura agrícola que tem balanço energético negativo por causa da extrema mecanização.
Ah, tô louco.
É.
Nossa, tipo...
Eu botei até alguns exemplos nas referências.
Curioso, curioso.
Então, tipo, hoje é impensável e é impensável voltar pra tração animal. Mas a gente tem que pensar, a gente tem que superar a tração diesel. Porque a tração diesel também não tá sendo solução. Ela foi, ela ajudou.
É, não, obviamente.
Superar.
Usar petróleo no final do dia, ainda você tá tendo que lidar com um recurso finito e que gera um monte de problema pra gente. E a ideia é tentar reduzir o máximo que der, né? Mas, pô, eu não sei se... Ah, legal, coloca uma placa solar em cima do trator e tchau e benção. Eu não sei se dá.
Imagine um trator, vamos lá, já acabei de falar do arado. Uhum. Quantas placas solares você precisa pra dar potência pra puxar um trator puxando um arado?
Nossa, cara, deve ser algo absurdo, velho. Absurdo. O motor elétrico não tem tanto torque assim.
Exatamente. Esse é um dos motivos que não se tem trator elétrico na agricultura.
Exato.
E alguém precisa avisar o Elon Musk disso, que ele tá jogando dinheiro fora por causa disso.
Ah, não, mas até... É uma coisa que, tipo, ainda já tem muita resistência, mas é o ideal que é carro elétrico.
É o ideal.
Carro elétrico, cara, você não precisa de torque a ponto de precisar de diesel, né, de combustão tão pesada pra você ter um carro comum, pra você ter um carro normal. Eu não sei nem, aí já começa a entrar em áreas mais específicas que eu também não tenho conhecimento, se daria pra fazer, por exemplo, ônibus elétrico, não sei se existe.
Ônibus elétrico tem, inclusive a Prefeitura de São Paulo acabou de renovar, de baixar a lei... que proíbe compra de ônibus a diesel na cidade para as próximas licitações.
Então,
a cidade de São Paulo já vai renovar toda a frota com ônibus elétrico.
Olha só, isso é interessante.
Inclusive, o ônibus elétrico existe há tanto tempo, né? O trolebus. Pra quem já sabe aquele ônibus que tem aquelas anteninhas lá em cima? Então, aquilo ali é o ônibus elétrico, ele puxa, verdade. Só que ele não tem a bateria, mas é elétrico. Uhum. A tração elétrica consegue ter torque, consegue ter potência. É pensar que, por exemplo, vai... Hoje, aquelas baita locomotivas de carga daqueles trem com 4, 5 quilômetros, a tração elétrica. Você tem um motor diesel gerando eletricidade e a tração embaixo nas rodas é elétrica. Só que você converter isso para um sistema de uma máquina agrícola é extremamente complexo. Porque você precisa de um equipamento que vai estar aguentando, vai entrar entrando no barro, vai estar entrando nas mais diversas condições, embaixo de chuva, sol... tem que puxar aquela monte de implemento atrás dele, às vezes um implemento atrás do outro, dando potência às vezes para um na trás, outro na frente, e tocando o barco dia e noite sem parar.
Faz sentido.
Então, reformulando minha frase, não é que um trator elétrico seria impossível, seria completamente inviável, mas é uma coisa que precisa ser muito mais planejada, é uma coisa que a gente vai precisar evoluir, ele evolui muito a tecnologia.
Ah, não, eventualmente eu acho que a gente chega numa evolução tecnológica a esse ponto, né? Eu acho que, de uma certa forma, tem muito engajamento para você começar a construir tecnologia que pense em recurso de alimentação, né? Como que ele vai alimentar aquela máquina e que seja sustentável e que dependa muito mais de eletricidade ou outras fontes de energia do que, de fato, petróleo. Porque hoje é impensável você ficar gastando petróleo a esmo, torta direita, pelo amor de Deus. Sim. Aí seria bom, né? Eu acho que muitas dessas energias limpas, como solar, a eólica, acertei? Vai evoluindo e vai tornando elas um pouco mais acessíveis e mais funcionais, dependendo das áreas que elas têm aplicação. Então, tirar o diesel e começar a substituir por essas outras energias limpas deveria ser o ideal, aí o futuro vai dizer pra gente.
É, sim. E, bem, na pior das hipóteses, ainda temos biodiesel. Não é o ideal, mas dá pra fazer.
É melhor do que usar petróleo?
É melhor, e dependendo de como for produzido, consegue ter balanço energético positivo. Balanço energético positivo, eu quero dizer, é a quantidade de energia embutida para produzir aquela cultura agrícola, tirando a energia solar, é menor do que a quantidade de energia que aquela cultura agrícola fornece.
Entendi.
Então, por exemplo, você tem culturas. O exemplo que eu peguei aí, maçã nos Estados Unidos. Você, para cada uma caloria de maçã que você consome, você gastou 18 para produzir ela.
Puta que o pariu!
Tamanho gasto com mecanização agrícola e com adubação nitrogenada, que também gasta petróleo.
Rapaz do céu. Ok, uma área muito interessante, cara. Esse é um tópico que daria pra ser estendido a de infinito.
Não, dá. Eu quis só pegar aqui por cima pra, tipo, aproveitar os ganchos. Bora.
Ótimo. Estamos aqui pra isso, inclusive, né? Esse daqui é o chá expresso menos expresso que tá fazendo.
Eu espero que o chat esteja gostando. Espero que as cento e poucas pessoas aqui da live estejam gostando.
Tô vendo o pessoal bem engajado aqui. Eu também tô gostando bastante.
E não sei se você tem mais alguma pergunta, coisa. Ah, eu gostei muito da fala do cara sobre ser veterinário, porque é aquela coisa, eu não sou agrônomo. Quer dizer, eu sou agrônomo, não sou veterinário, desculpa. Inverti. Eu sou agrônomo, mas é aquela coisa, tem a nossa área a área aqui de sombreamento entre as duas disciplinas, a gente de vez em quando conversa com o pessoal, e mesmo o pessoal da agronomia que vai para a zootecnia, né, que vai para produção animal, comenta e, cara, é tiro e queda. O pessoal vai pro bezerreiro, primeira semana do bezerreiro, putz, bezerro tá mal, bezerro tá com diarreia, bezerro vai ter que morrer. Aí já começa a porca a torcer o rabo e falar, pô, eu tenho mesmo que fazer isso, tenho mesmo que cuidar desse bicho assim, eu vou ter que mesmo sacrificar a galinha no final do experimento pra avaliar as coisas.
A minha irmã, ela contou que muita gente que estudou com ela começou a virar um pouco ativista dessas áreas aí de proteção de animal quando começou a estudar veterinária e no final do dia falou, olha, essa galera aí... Assim, eventualmente era um pouco insustentável essa ideia de tentar... Ah, não, mas os animais bonitinhos, vamos proteger os animais, vou virar vegano e coisa do tipo. Ela fala, chega num momento que não tem o que fazer, cara. Você tem que... Você vai ter que sacrificar, vai ter que ser eficiente da forma que você vai cuidar do bichinho. E, às vezes, infelizmente, o sacrifício é a forma mais eficiente de você tentar resolver uma situação, né?
Às vezes o bicho tá tão lascado, que, cara, a qualidade de vida dele, mesmo que ele sobreviva, vai ser péssima. Vai viver com uma série de aparelho, vai viver com um monte de medicamento, vai viver com dor. E, cara, é mais fácil você cortar. E nisso, cara, questão que você falou de vegano, lembrei uma coisa que eu ia comentar e tinha esquecido no episódio passado. É, eles fazendo a piada aí do pessoal, tem que comer carne e tal, tudo mais, se acostumar com isso. Pelo menos vai. universidade, perspectiva da universidade, o bandejão, ele sempre dá a opção do cardápio vegetariano e o cardápio com carne.
Uhum.
Então, mesmo quem, esse pessoal que se traumatiza e tudo mais, eventualmente, até por uma questão das normas da universidade, de inclusão e tudo mais, você sempre tem opção ali de comer, não é tão maniqueísta como é a situação, não sei como seria no Japão.
Uhum. Imagino que seja muito mais lá, eu imagino.
Uhum. Mas é aquela coisa, né? Cara, todo mundo tem, toda profissão tem seus pontos mais complicadinhos e eventualmente você vai criando calo isso, né? Na sua formação, ou na sua prática profissional, você... São os ossos da profissão, todas têm.
Exatamente.
E... aproveitar, vou só finalizar o comentário do Dimepa falando aqui da questão do biodiesel. Parece que tem... o Dimepa e o Tuco falando de biodiesel e etanol se funcionaria para máquina. Os dois têm a mesma coisa. Você vai gastar áreas enormes para produção de combustível que podiam estar sendo usados para produção de alimentos.
Uhum.
E aí? Exige uma área grande para fazer o material e para ter produção comercial. Essa área... E aí?
Literalmente... cai na conta de conversão. Não.
Etanol é orgânico. O etanol é da cana. Etanol é o álcool da cana de açúcar. É fermentação da glicose da sacarose. Metanol é álcool de madeira. Também pode ser produzido a partir do petróleo. Mas os dois são orgânicos, porque os dois são moléculas orgânicas. Os dois podem ser produzidos de fontes renováveis. O etanol é o álcool de cana. O metanol é o álcool de madeira.
O etanol é o álcool gamer. 長い月日と星空の中で色んな景色を見てきたけど、まだ時間は早い。でも簡単に思い出せるんだ、君と囃いだの日のことは。ちょろちょろちょろちょろちょろ、僕の声は聞こえていますか。
ちょろちょろちょろちょろちょろちょろ、評判はいかがですか。
Psycho.